Quinta-feira passada eu tentei mastigar um pouco aqui, dissecar o versículo 33. Então eu queria voltar ao versículo 33 do capítulo 1 de Provérbios, porque acreditamos que esses textos podem edificar a nossa vida em nome de Jesus. Coloca para a gente no telão, está ali, mas diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. O que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Primeiro ponto que eu quero conversar com você, naquilo que eu acredito que o texto de Provérbios nos ajuda na caminhada, primeiro, o bem viver. Tudo que uma pessoa consciente deveria querer na vida é viver de maneira adequada. Primeiro, com o seu próprio Criador. Segundo, com as pessoas que vivem a vida com ela. Então, tudo que Deus vai falando com a gente através do livro de Provérbios é para que o ser humano possa viver bem e adequadamente. Segundo ponto, que há uma sabedoria no texto bíblico, naquilo que a Bíblia nos ensina. Sabedoria esta que vai além do conhecimento, que vai além da informação. Você já ouviu eu falando aqui deste púlpito que de informação hoje nós estamos cheios. Tem informação para todo lado, basta você pegar o seu celular aí, fazer uma pergunta ao Google, que você vai ter uma informação, você vai ter uma resposta. Mas nós não estamos falando apenas de conhecimento e informação. O texto de Provérbios está indo além, está falando de sabedoria. E de sabedoria você sabe, tanto quanto eu, que existem muitas pessoas que têm a vida inteira muita informação, muito conhecimento, pessoas que têm formação acadêmica, superior, pós-graduado, doutorado, mas que muitas vezes demonstram serem pessoas que ainda não alcançaram uma sabedoria adequada para a vida. Então, tudo que o Salomão está tentando nos ensinar através do livro de Provérbios vai além de informação e conhecimento. Provérbios nos estimula a ter um comportamento ético e um comportamento moral ilibado. Parece que o texto de Provérbios foi feito para os dias de hoje. O texto bíblico, ele é atemporal. E quando o texto bíblico, ele vem dando várias dicas, né, em vários setores da vida, um interesse do livro de Provérbios é que o homem aprenda a viver bem, sabendo que o princípio de sabedoria é o temor a Deus. E se nós tememos a Deus, tudo que está ao nosso redor vai ficar mais sob o controle desse Deus, do qual nós tememos. O livro de Provérbios tem a intenção de nos mostrar o caminho do que é relacionamento interpessoal saudável. Tudo que eu e você deveríamos querer na vida. Tudo que qualquer pessoa que quer e entende que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, deveria desejar se relacionar com pessoas de maneira saudável. Tenho tido a experiência, e hoje vou ter mais uma, 16h, irei realizar, se Deus assim permitir, mais um casamento. Aquilo que eu tenho tentado dizer aos casais, você vai viver casado. Sua vida conjugal agora mudou, sua vida interpessoal agora mudou. Com a aliança que você vai estar colocando no dedo anelar da sua esposa ou do esposo, você está dizendo que a vida individual acabou. A vida de solteiro agora morreu, porque agora você vai viver a dois. E melhor ainda, quando o casal tem coragem para pedir a bênção de Deus, e aí vai viver a vida a três. A ideia do cordão de três dobras. Livro de Provérbios, ele nos ajuda nisso. E está mais do que claro que a sociedade precisa repensar seu comportamento ético, moral, e o seu relacionamento interpessoal, ou seja, sua relação entre pessoas. Sociedade está indo de mal a pior, você sabe disso. Eu não queria ser aqui para você nesta manhã profeta do caos, mas eu poderia aqui enumerar várias notícias que recebemos, e a mídia é muito boa para isso, né? A nos dar notícias ruins. Parece que se a gente começar o nosso dia olhando apenas as reportagens, você vai falar assim, bom, o mundo está perdido, porque repórter só sabe falar tragédia. Mas mais tragédia do que qualquer catástrofe que possa acontecer são as relações interpessoais pejorativas, decaídas. gente que não consegue olhar para o outro como próximo, gente que não consegue entender que o uso de máscara é para sua proteção, mas é também para a proteção do outro. Tenho batido muito nessa tecla. Meu Deus do céu, será que não bastou uma pandemia para a gente repensar o cuidado com o outro? Quando eu cheguei na cidade de Petrópolis, morei lá durante 4 anos da minha vida, anos muito abençoados, e depois que vim embora ainda trouxe Fernanda comigo, né? Fernanda casou com meu cunhado, está aqui, né, Fernanda? Graças a Deus por isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, numa cidade um pouco menor, ok, a gente sabe disso, tem lá o sinal de trânsito, mas independente de ter o sinal de trânsito, é um hábito dos moradores da cidade. Isso é um elogio que eu estou fazendo. O cidadão está lá para atravessar na faixa de pedestre, o carro que está vindo, ele para, mesmo independente do sinal. Naqueles que têm sinal de trânsito, eles se baseiam pelo sinal de trânsito. Mas na faixa de pedestre que não tem sinal de trânsito, o motorista para, para que o pedestre possa passar. Isso é o quê, gente? Isso é consciência social. Isso é a gente se importar com as pessoas. É a gente saber que não, a vida não, é, não vale a pena apenas para mim. Não basta apenas a minha alegria, a minha felicidade, se eu vou pegar meu carro e chegar no meu destino mais rápido, mas importa o outro. Petrópolis, até cachorro sabe passar na faixa de pedestre. Por incrível que pareça, irmãos, o cachorro vai lá, ele já entendeu, pelo instinto dele, de que ali é um lugar mais seguro. Por quê? Porque existem pessoas que respeitam o outro. O texto de Provérbios nos ajuda nisso, gente. Eu queria muito que você tivesse experiência de ouvir Deus. O verso 33, do qual eu já preguei na quinta-feira, diz claramente: quem me ouvir, viverá. Se o texto parasse aqui, já daria muitos sermões, porque ouvindo a voz de Deus, nós aprendemos o que é a verdadeira vida. Depois de 47 anos, eu aprendi, por experiência própria, que toda vez que eu tento fazer as coisas pelo meu bel prazer, apenas pelos meus raciocínios, é muito provável que eu vou quebrar a cara. Mas toda vez que eu tentei, antes de tomar uma atitude, fazer uma escolha, tentei, de alguma maneira, estar sensível à voz de Deus, eu aprendi o que é viver bem. Ah, não vou poder fazer a aglomeração que eu queria fazer, né? Juntar a galera lá em casa, para a gente poder fazer um culto de gratidão a Deus, mas nós, uma boa parte da minha obra na minha casa, nós terminamos. Queria realmente poder juntar um galerão lá para a gente fazer um culto, não vai dar. Mas eu vou levar um grupo de pessoas de pouquinho em pouquinho, para a gente poder ir agradecendo a Deus. Mas eu me lembro do primeiro dia que eu e Patrícia subimos ao segundo andar, era apenas um terraço para guardar a bagulhada, um terraço que a gente nem usava, mas ali nós dobramos o nosso joelho e falamos: Deus, nós precisamos começar essa obra. Me perdoe o testemunho pessoal, mas eu queria que isso edificasse a sua vida. Irmãos, o inesperado acontece. Aquilo que não podia ser previsto aconteceu. Deus vai abrindo portas quando a gente tenta, quando a gente se mobiliza para ouvir a sua voz. O texto de Provérbios nos estimula a aprender a ouvir a voz de Deus em todas as circunstâncias da vida. Eu fiquei pensando o que seria da gente, né? Estava morando, tinha uma casa, tinha um quarto apertado, tudo bem, a gente ia sobreviver. Mas Deus nos abençoou e fica aqui o meu testemunho. Por quê? Em algumas vezes da minha vida eu tentei fazer algumas ações sem antes ter a sensibilidade de ouvir Deus. Mas se vale para você o testemunho vivo e eficaz, fique com esta palavra. Quando nós temos coragem de perguntar a opinião de Deus, ah, meu irmão, você vai se surpreender. Pode ter certeza. Não é apenas com bem material, não. Não é apenas com algo que vai te beneficiar, como a minha casa. Hoje a gente pode ter uma casa um pouco mais confortável, mas imagina na vida, imagina nos relacionamentos, imagine na educação, no processo educacional de um filho, imagina no relacionamento conjugal, imagina no relacionamento de filhos com pais. Se você tiver coragem para perguntar a opinião de Deus, saiba que Deus estará escancarando as janelas dos céus. Porque para Deus, diz o texto bíblico, Deus tem alegria em responder àqueles que nele confiam. Deus tem alegria em abrir as janelas dos céus, porque Ele sabe das suas fragilidades. Ele sabe que no dia que eu e Patrícia dobramos o nosso joelho, nós não tínhamos o dinheiro necessário. Mas por termos nos rendido, por termos dito ao Senhor, Senhor, nós optamos seguir a vida contigo na frente. Nós optamos iniciar a nossa obra, se esta for a tua vontade, se o Senhor assim prover, se o Senhor assim nos abençoar. Texto bíblico, se eu parasse aqui na reflexão, verso 33, mas quem me ouvir, viverá, é o meu testemunho, 47 anos de vida, e todas as oportunidades que eu tive de perguntar a opinião de Deus, Deus sempre me surpreendeu com algo além do que eu poderia imaginar. Que tal você tentar fazer isso na sua vida? Não por causa do meu testemunho, não. Por causa da palavra de Deus, que é uma promessa. Em outras palavras, o que o texto está dizendo, que quem tiver coragem para ouvir Deus, terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo de ter medo de nada. Pandemia deixou a gente com a perna bamba. Cada vez que eu ouvia dizer que um estava doente, ainda mais quando ia ser entubado, a piora e daqui a pouco a notícia chega de que morreu. É óbvio, gente. É claro que as pernas bambeiam. Aquilo que nós todos sabíamos, todos nós sabemos. Nós já fomos treinados, né? Nascemos, crescemos, envelhecemos e um dia morremos. Mas a pandemia veio mostrar para a gente que a morte pode bater a nossa porta a qualquer momento. Mas o texto bíblico está dizendo, quem me ouvir terá segurança na vida. E falando em segurança, queria te levar para outros textos da palavra do Senhor que falam sobre segurança. O texto anterior, versículo 32, coloca na tela para mim, por favor. Diz algo sobre os inconstantes, sobre os inexperientes e sobre os tolos. Provérbios nos alerta contra essas coisas, em que algum momento é a hora da gente amadurecer. Estou aqui diante de uma plateia de pessoas adultas, de pessoas que, querendo ou não, já foram meio que experimentadas na vida. Você tem a sua experiência de vida, você tem a sua cosmovisão, você vai para cá, você vai para ali, você anda, você possivelmente frequentou uma escola, talvez uma universidade, outros não, você está casado, outros não, outros vivem dentro de casa com seus pais, outros já não têm mais os seus pais aqui. Uma coisa é certa, você também está vivendo a sua vida. Mas uma coisa que Provérbios nos alerta é que, olha o que está escrito num texto bíblico, naquela versão que está no telão. Pois o erro dos simples os matará, e os desvarios dos insensatos os destruirá. Em outras palavras, está dizendo, os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria que vem do alto. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Por isso, não esteja satisfeito apenas com você mesmo. Por isso, eu quero te desafiar nesta manhã, mais uma vez, a você abrir os seus ouvidos e ouvir Deus. A minha oração é que desde a hora que você entra nesse lugar, a primeira oração que é feita no culto, a primeira música, a primeira oração, a primeira leitura bíblica, a devocional, os céus estejam sendo rasgados para que você consiga ouvir a voz de Deus e você saia daqui apto, habilitado para viver a sua vida plena com Deus. Quantos podem dizer amém? Afinal de contas, é isso que a gente quer. Nós queremos resolver nossas pendengas na vida. Nós queremos minimizar nossos desafios, mas superando-os. Mas só tem um jeito da gente acertar, gente, se a gente viver em segurança com esse Deus. E é sobre isso que eu quero, mais uma vez, falar com você nesta manhã. Sabe o que diz a Bíblia? Sobre ouvir Deus, João capítulo 10, verso 22, esse texto para mim é apaixonante. Agora dialogando com provérbios e com aquilo que Jesus nos ensina sobre segurança e ouvir Deus no Novo Testamento. João capítulo 10, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmão, eu queria que você pensasse sobre isso. Você tem sido ovelha de quem? Quero te dizer uma coisa muito séria. Durante um tempo na minha vida também, eu não conseguia ouvir Deus. Sabe por quê? Porque eu não era ovelha de Deus. Eu era ovelha do meu pastor apenas. Eu era apenas um membro de igreja. Durante um tempo da minha vida eu vivia assim. Até que como um véu se rasgou, como uma venda foi tirada dos meus olhos, eu estava sendo ovelha apenas dos meus líderes. Eu estava sendo ovelha apenas dos meus pais, apenas dos meus pais. Mas eu não tinha descoberto ainda o que é ser ovelha do bom pastor. Quando eu descobri isso, tudo mudou para mim. Aí foi o dia que eu fui confrontado comigo mesmo. Foi o dia que eu precisei encarar meus próprios erros. Foi o dia que eu precisei enfrentar as minhas próprias mazelas. O quanto eu também tinha coisas escondidas na minha vida que precisavam ser expostas. Não era para o pastor, não era para o líder, não era para o diácono, não era para os meus pais, mas era para Deus. Diz o texto bíblico de João, capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O texto diz, é Jesus que está falando, eu as conheço e elas me seguem. Você só vai conseguir ouvir a voz de Deus quando você se submeter totalmente ao seu pastor. O seu pastor, o seu sumo pastor não sou eu. Hoje eu estou recebendo os parabéns. Bacana demais, gente. Abri o Facebook, tem alguém lá que botou uma foto lembrando de um momento da nossa vida, da nossa caminhada. Já tem um bocado de tempo que eu caminho com pessoas no meu ministério. E eu louvo a Deus por isso. Sou eternamente grato a Deus pelas ovelhas que Deus tem me dado. É momento da gente relembrar bons momentos, alegrias que vivemos. Mas saiba de uma coisa, se você ficar apenas com o conceito de que você é minha ovelha, você vai quebrar a cara, sabe por quê? Porque em algum momento eu vou te decepcionar. Em algum momento eu não conseguirei atender a sua expectativa. Eu tenho coragem de te dizer isso. Por isso que todos os aconselhamentos, todas as orações que eu faço por alguém, todas as pregações que Deus me permite ministrar, eu sempre irei apontar para Deus. Sabe por quê? Porque em Deus não haverá falha. Em Deus não haverá dúvida. Em Deus você sempre será ouvido. Porque diz o texto, e é Jesus que está falando. Nós começamos a nossa conversa falando de quem ouvir a voz de Deus viverá. Você precisa ouvir a voz do teu pastor, porque ele te conhece. Quando eu entendi isso, gente, na minha vida, a minha vida mudou. Eu estava indo para lá. E aí, quando eu tive coragem de ouvir a voz de Deus, eu comecei a ir no sentido contrário. Eu apenas queria as minhas vontades, eu apenas queria os meus desejos, eu apenas queria o que eu achava que eu deveria fazer. É muito interessante viver isso. Porque a gente volta para o propósito de Deus quando a gente ouve Deus. Então, decida, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando pela internet, você é ovelha de quem? Se você for ovelha de Jesus, você não vai ter decepção. Por isso, descubra a beleza de ser ovelha, de ser submisso, de saber pedir a vontade de Deus sobre a sua vida, mesmo quando você não está entendendo nada. Mesmo quando você não está compreendendo muito bem o que está acontecendo na sua vida. Mesmo que você já esteja aí com uma certa idade, mas as coisas parece que ainda não fecharam. Creia tão somente. E deixa Deus falar ao seu coração, porque certamente esse Senhor e esse bom pastor, que é o teu pastor, ele vai te esclarecer as coisas. Por isso, eu prefiro ficar com a voz de Deus na minha vida. Em momentos de bonança, fique com a voz de Deus. Em momentos de tribulação, fique com a voz de Deus. Em momentos de adversidades, fique com a voz de Deus. Sabe? Mas tem que tomar uma decisão de quem você é a ovelha. Eu sou a ovelha do Senhor Jesus. E é por isso que hoje posso ter muitos, mas muitos motivos para hoje também agradecer a Deus. João, capítulo 5, verso 24 e verso 25, nos apontam um outro detalhe do que é ter segurança em Deus. Olha o que, que o texto bíblico diz para mim e para você. Dialogando com provérbios que edificam. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você já percebeu que tudo que tem a ver com Deus, Deus sempre aponta para a vida? Quando Jesus foi consultado sobre vida, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Irmãos, que bobagem a humanidade tentar descobrir o valor da vida sem Jesus. Que tolice tentar viver a vida sem Jesus. Então, por isso, a palavra do Senhor faz sentido. Jesus falar isso aos seus discípulos. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não viva a sua vida apenas pelo aqui e pelo agora. Você viver a sua vida pelo aqui e o agora vai fazer com que você satisfaça talvez a sua carnalidade. Talvez você viver a sua vida pelo aqui e pelo agora não faria com que você estivesse hoje dentro de um templo. Por mais ar-condicionado que tem aqui, lá fora tem praia, lá fora tem cervejada, lá fora tem um monte de coisa que pode atrair as pessoas. Mas hoje, nesta manhã, você decidir vir à igreja, é claro, vai chegar o tempo de você ir à praia. Claro que vai chegar a hora de você reunir os amigos, se alegrar na presença do Senhor. Não precisa ter cervejada, mas você pode descobrir o verdadeiro valor da vida. Mas não viva a sua vida apenas pelo aqui e pelo agora. Gente, nós temos que pensar no valor da eternidade. O valor da eternidade muda as nossas rotinas. Quando eu descobri o valor da eternidade, de que Deus estava me convidando para viver toda a eternidade com Ele, teve uma repercussão nas decisões que eu tomo na vida, enquanto eu estou aqui nesta terra. Minhas escolhas passam a ser feitas por aquilo que vai repercutir na eternidade. Por que que em algum momento da vida eu rompi com uma religiosidade fria, com uma religiosidade que daqui é fácil cantar, é fácil falar do amor, mas quando esse amor não é vivido na prática, quando esse amor não me faz com que eu desça do pedestal e vá ao nível de um jovem cracudo e me coloque no nível dele para dizer, olha, a sua dificuldade hoje foi a minha do passado, só que com outros problemas. As decisões que eu tomo na vida hoje têm uma repercussão na eternidade, meus irmãos. Então, por isso, não viva a sua vida ouvindo a voz de Deus apenas para você viver a vida pelo aqui e pelo agora. Lembre-se de que há uma repercussão na eternidade. Irmãos, eu tenho uma cabeça assim meio ilustrativa, né, criativa. Eu fico imaginando, a Bíblia não me diz nada disso, e eu fico imaginando, Senhor, se um dia eu chegar no céu e eu encontrar lá as pessoas, os adolescentes que eu aconselhei na vida, se eu chegar lá no céu e encontrar pessoas que eu orei quando vieram aqui no altar do Senhor, Senhor, se eu chegar lá no céu e encontrar casais que superaram suas adversidades, que eu casei no altar do Senhor, Senhor, a minha alegria maior vai ser sim me encontrar com Jesus, mas eu vou dizer, vai dar uma alegriazinha poder ver pessoas que se superaram, pessoas que foram batizadas, que por mais terem, que tenham mil desafios, a trancos e barrancos, mas elas continuam, elas não desistem. Vem pandemia, vai pandemia, elas voltam à igreja. Vem desafios, elas superam. Ah, Senhor, eu vou ficar muito feliz, Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente faz na vida hoje tem uma repercussão na eternidade. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Então, por isso, você deveria estar aberto a orar mais pelas pessoas, a aconselhar mais pessoas. Pandemia está nos dando uma oportunidade da gente revelar Deus para as pessoas. Irmãos, chega no trabalho, você vê gente chorosa. Você vai para o supermercado, você vê gente reclamando do preço do arroz. Você chega em casa, você vê gente temerosa de pegar coronavírus. É claro, é o desafio que nós estamos passando. Você pode ser boca de Deus, meu irmão, minha irmã. Eu não estou dizendo que você tem que lidar com a pandemia como se fosse um problema qualquer, porque não é, mas eu diria que você tem uma oportunidade ímpar de poder orar por pessoas. Meu Deus, a médica que domingo passado nós pedimos oração aqui, a médica ginecologista, a Tânia, cadê a Tânia? Tânia não está aqui, Tânia até foi atendida por essa médica. Sexta-feira eu estava de plantão, ela estava chegando no plantão, eu fui perguntar sobre a paciente dela. Que uma médica pedindo oração por um paciente é meio diferente, né? É no mínimo diferente. E ela mandou mensagem para mim e falou, pastor, pede Billy Graham, né? Lá ela não me chama de pastor, eu sou técnico de enfermagem no posto que eu trabalho. Ela falou, pede oração por uma paciente que está com descolamento de placenta. A gente não está conseguindo a intervenção adequada. Ela já está há 15 dias no CTI. Pede a igreja para orar. Uma médica pedindo para o seu paciente. Eu já achei aquilo interessante. Aí ontem, sexta-feira, quando eu cheguei no plantão, aí eu encontrei com ela também. Eu falei, e aí? Como é que está a paciente? Ela falou, o paciente morreu. 35 anos. Sangrou. 3 intervenções cirúrgicas. Ninguém conseguia interromper aquele sangramento. E ali ela pôde se derramar. E chorar. Irmãos, por mais drástico que tenha sido aquela situação, eu louvei a Deus pela oportunidade que Deus me deu, de poder abraçá-la e poder dizer assim, Deus escolheu você, porque você vê a vida diferente, você vê seu paciente diferente, você pediu oração pela sua paciente. 35 anos aquela mulher, a paciente, 2 filhos, gêmeos, as crianças sobreviveram, mas uma médica romper com aquele, sei lá, tem uns médicos aí que tem um ar de superioridade, né? Eles operam, fecham lá e falam, ah, tá aí, ó, pronto. Mas uma médica chorar pela perda de uma paciente é um negócio muito de Deus, gente. É um negócio muito de Deus, diante de tanta sensibilidade que eu já vi por aí nesses médicos, uma médica que derrama lágrimas pela perda de uma paciente. É o negócio de Deus, eu falei, olha, Deus te escolheu, porque você, suas mãos, se transformaram em mãos divinas, toda vez que você abriu a barriga daquela mulher, e tentou pinçar a artéria que estava sangrando, tinha que ser você, Solange. Ela, eu estou querendo entender isso, eu não consigo entender ainda, por que que Deus, minha primeira paciente, estou no meu, caminhando para o meu término de vida profissional, minha primeira paciente que eu perco, que ela é obstetra, obstetra trabalha muito com vida, né? Eu falei, Solange, tinha que ser você, sabe por quê? Essa menina pôde conhecer Deus, porque toda vez que você fechava a cicatriz cirúrgica, a incisão cirúrgica, você botava suas mãos ali com fé. Pastor Billy, mas ela morreu. Eu falei, morreu, mas tem uma repercussão na eternidade. Você não foi simplesmente uma médica que agiu com técnica, você agiu com espiritualidade. Dá para entender? O aconselhamento que você faz para pessoas, o testemunho que você dá para pessoas, a vida que você tem vivido, terá uma repercussão para a eternidade. E aí depois ela abriu o celular dela, me mostrou a mensagem do esposo da menina que morreu. Eu falei, Solange, está claro aqui que você abençoou essa família, precisava ser você, Deus escolheu que fosse você, Solange, porque você pode ser boca de Deus para esta família, de como uma médica profissional por excelência, poder colocar a vida desta família diante do Senhor, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, a forma que você vive a sua vida na presença de Deus terá uma repercussão na eternidade. Então convide mais pessoas, ore por mais pessoas, dedique-se por pessoas, porque certamente Deus fica feliz. Com a minha cabeça criativa, eu fico imaginando o dia que um membro desta igreja manda uma mensagem pelo WhatsApp para uma pessoa que está aflita. Eu fico imaginando Deus lá no céu, sabe? E falando assim, yes! Eles rompem com suas próprias mazelas, eles rompem com seus próprios temores e suas próprias fragilidades e oram, enviam uma mensagem, escolhem um versículo bíblico e enviam para as pessoas. Eu imagino Deus feliz, gente. Eu imagino Deus dando pulos de alegria. Quando a gente consegue superar nossas próprias fragilidades e quando nós oramos por pessoas. Por isso, o meu desafio aqui nesta manhã é dizer a você, aprenda a ouvir Deus. Número 2, ao ouvir Deus, saiba que tudo que você fizer nesta vida haverá uma repercussão na eternidade. E por último, tenha certeza de que o Deus que está falando com você, Ele é mais do que capaz para cuidar de você em todos os momentos da sua vida, em nome de Jesus. Por isso, para a gente poder concluir esta palavra, em nome de Jesus, eu os asseguro, quem ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, já passou da morte para a vida. Eu afirmo, está chegando e já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem a voz de Deus viverão. Quantos aqui nesta manhã querem viver a vida de verdade? Eu quero, meu irmão, minha irmã. Eu não sei mais quantos anos Deus vai me dar para viver a minha vida. Eu só sei de uma coisa. A cada dia que eu deitar a minha cabeça no travesseiro e Deus me permitir acordar, eu viverei intensamente. Porque eu sei que tudo aquilo que nós estamos fazendo, que é tão pouco, jamais poderá pagar por aquilo que Deus fez por mim e fez por você, que é ter enviado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você pode dizer amém? Que tal você ter essa experiência? Talvez, Ministério de Louvor, talvez nesta manhã, Deus trouxe você aqui, simplesmente para você ouvir, que você precisa amadurecer, que você precisa dar um passo na direção de Deus. Sabe por quê? Porque na direção de Deus, você e eu, só precisamos dar um passo de fé, porque Deus já deu todos os outros passos na sua direção. Pastor Billy, você acredita que Deus deu muitos passos na minha direção? Sim, eu acredito. E nas coisas de Deus, isso que é apaixonante. Deus sabe o que você fez ontem, Deus sabe o que você fez mês passado, Deus sabe das suas e minhas intenções. E o Deus que eu estou falando aqui para vocês é o Deus que continuará dando todos os passos necessários na sua direção, porque Deus não desiste da gente. Isso é apaixonante, gente. Por que eu não paro? Por que eu não desisto? Por que eu crio um projeto em cima de outro projeto? Já estou sonhando agora com a horta comunitária. Tem uns doidos aí que seguem as coisas que Deus coloca no meu coração. Já chegou um voluntário que falou, ó, se você fizer esse negócio aí, eu vou fazer também, hein? Vamos fazer uma horta comunitária lá no projeto. Eu falei, já é, fechou. Deus falou comigo, você confirmou aqui o negócio, agora vamos fazer uma horta comunitária. E a gente vai botar uma placa lá, estamos aceitando voluntários. Para quê? Para mais uma doideira aí acontecer. E nós vamos fazer a horta comunitária. Sabe por quê? Porque eu sei que todos os dias que Deus tem para nós, Deus está dando passos na nossa direção. Porque Deus não desiste da gente, porque Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe da conta que a gente tem que pagar amanhã, mas Deus é que vai nos sustentar. Você pode dizer amém? Isso não é diferente na minha vida, porque você é igualzinho a mim, só que os nossos problemas são diferentes. Então não desista de Deus. Sabe por quê? Porque Ele jamais vai desistir de você. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você tem que voltar para a sua casa, crendo nisso. se você tiver coragem de ouvir Deus, Deus vai ter sempre coragem para continuar dizendo tudo aquilo que você precisa ouvir. E você veio aqui nesta manhã para você ouvir Deus falando a você que Ele não desistiu de você. Amém? Pastor, por que Deus desistiria de mim? Sabe por quê? Porque lá no fundo, no fundo, no fundo e no fundo mesmo, nós somos meramente pecadores, mas um dia a graça do Senhor Jesus nos redimiu e essa é a nossa certeza de vitória. Nós vamos cantar uma música. Eu queria que você deixasse Deus ministrar ao seu coração através dessa música, em nome de Jesus. Amém? Afinal de contas, na vida, tudo tem a ver com o próprio Deus. Toda vez que você orar, toda vez que você testemunhar, toda vez que você acordar e decidir viver a sua vida como se fosse aquele último dia da sua vida, e você mais abençoar do que fazer qualquer outra coisa a outras pessoas, isso tem a ver com Deus, porque Deus é o teu Criador, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Deus, que jamais vai desistir de você. Cantemos, em nome de Jesus.
Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Posso sempre andar com Ele. Eu sei que o Seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o Seu amor é pra
deixa Deus falar com você.
Lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos,
eu sei
que tudo continua sendo Deus.
Tudo continua sendo de Deus.
Eu sei que eu posso sempre andar com Ele. Eu sei que o Seu amor é duro.
O amor de Deus é duradouro e é para sempre.
Eu sei que o Seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo.
Nós sabemos
ir.
A direção.
Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o Seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o Teu amor vai sustentar.
Coloque em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Cante conosco.
Tem tudo a ver com Ele.
Tem tudo a ver com Deus. Até a sua vida.
Revela o Seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o Teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em as colinas sumam, o Teu amor por mim permanecerá.
O amor de Deus permanece
permanecerá
sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu irmão.
Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim.
O amor de Deus permanecerá.
O amor por mim.
Ainda que os montes se movam,
ainda que os montes se movam,
ainda que as colinas sumam,
o teu amor,
o amor de Deus
permanecerá. Teu amor por mim permanecerá.
Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim
permanecerá.
Sustentar